Muitas vezes, quando o sol descia afogueado para a banda de Melária, dourando com os últimos esplendores os cimos da montanha, via-se ao longo da praia o presbítero Eurico.
Eurico era o presbítero de Carteia, uma pequena paróquia perto de Gibraltar. Os fiéis tinham-lhe admiração, mas estranhavam a sua melancolia, as suas caminhadas solitárias. O presbítero estava desencantado com a decadência das Espanhas, mas havia nele uma dor mais profunda. Eurico fora um dia um guerreiro, um nobre gardingo da corte de Vitiza, apaixonado pela filha do duque de Cantábria. Mas o pai de Ermengarda não consentiu que a desposasse por não o considerar digno dela. Eurico, dilacerado pela dor, desapareceu sem deixar rasto e foi procurar abrigo no sacerdócio. Despediu-se do mundo dos homens e abraçou-o de Deus. Uma noite, o presbítero é assaltado por uma visão.
Subitamente, dois castelos de nuvens cerradas começaram a levantar-se. Um da banda da Europa, outro do lado de África. Ao aproximarem-se, toparam em cheio. Era uma verdadeira batalha.
Vinham aí os árabes. A guerra ia começar. Que interessava ao século XIX um romance sobre um padre da Idade Média que antevera uma guerra em sonhos.
Teodemiro, um dia tremendo se aproxima, em que a Espanha deve ser o túmulo da raça goda.
Eurico escreve ao duque de Córdoba, um velho amigo de armas. Diz-lhe que os árabes vêm aí e que há traidores entre os godos. Teodemiro pede-lhe que volte a combater. A glória chama-o. Mas o desgosto do presbítero é profundo e a glória já nada lhe importa. Os exércitos avançam e Eurico, o presbítero, transforma-se num épico de batalha com páginas sangrentas transbordantes de ação.
Não se distingue naquele oceano agitado mais que o afuzilar trêmulo das espadas, o relampaguear rápido dos franquiscas, o cintilar passageiro dos elmos de bronze. Não se ouve senão o tinir do ferro no ferro.
Tem cenas de enorme ação. Tem cenas épicas mesmo, ao melhor estilo Walter Scott ou Ivanhoe.
Eu tenho uma predileção muito grande por essas cenas de reconstrução histórica que mostram e representam os grandes movimentos de massas, as batalhas, os recontros, tudo isso que tem uma dimensão épica que, de alguma forma, deixa um pouco de lado a componente mais sombria e mais negativa, mais noturna, por assim dizer, do Eurico, que não me suscita tanta atração.
As tropas do rei Rodrigo estão em vantagem e a vitória parece assegurada. Mas de súbito, parte delas atraiçoou o rei e tomou o lado dos invasores. Mais, o exército godo é formado em grande parte por servos judeus e proprietários descontentes com o Império Visigótico. Perante peões que combatem sem convicção, a fúria árabe progride com facilidade. A batalha está perdida. Até que, de repente, irrompe uma figura sinistra.
Com a massa jogada às mãos, ambas a bolava e rompia as armas mais bem temperadas, entrando pelas carnes dos que se lhe punham diante, iam esmigar-lhes os ossos. Deixava ao passar uma larga cauda de cadáveres.
Um cavaleiro negro rasga o campo de batalha. Semeia sozinho o rastro de morte. Avança sem temor, como se não fosse deste mundo, como se não tivesse qualquer receio da morte. Anjo ou demónio, era a última esperança dos godos, mas talvez fosse tarde demais. Rodrigo jazia morto junto à margem do Crisos, e já nada podia travar os árabes.
Não foi por acaso, nem inocentemente, que os românticos deram tanta importância, por exemplo, à Idade Média. Porque nela eles viam, e o Herculano viu, uma espécie de repositório de virtudes, de valores e atitudes que estavam perdidos, ultrapassados, mas que era preciso restaurar.
E porquê? Porque a Idade Média é o princípio das nacionalidades europeias. E no caso de Alexandre Colano e dos seus três romances, é interessante nós pensarmos em que momento histórico é que se passam os três romances.
O Ourique trata da invasão árabe e dos princípios da Reconquista. O Bobo situa-se no tempo de Dom Afonso Henriques e, portanto, da independência. E o Monstro de Cister tem como subtítulo Época de Dom João I e, portanto, é a época em que foi preciso de novo lutar pela independência.
É isso que Herculano, o próprio Herculano, chama um momento de transição. É como uma espécie de momento fora da história ou fora do tempo, mas que é naturalmente muito doloroso, mas que é necessário atravessar para que algo possa de novo emergir e ser construído.
E aqui está a razão de Ourique, o presbítero, unir o século VIII ao XIX. Porque o século XIX precisava de aprender com o século VIII, quando uma sociedade se perdeu pela soberba. Ourique quer o renascimento da pátria. Por isso vai à Idade Média procurar o código genético da nação, o povo antes do país, o sangue antes da bandeira.
Uma das monjas saiu dentre as outras e veio ajoelhar aos pés da abadesa. Um gemido de agonia agudo e rápido soou. O punhal de Cremilde descera duas vezes sobre a monja.
A tragédia vai se adensando. Que terrível cena de mutilação era esta? A vitória no Crisos assegurara aos árabes a conquista de Espanha. Teodemiro aceitara a paz a troco de umas terras. E só Pelágio, duque de Cantábria e irmão de Ermengarda, não se rendera ainda. Estava refugiado em Covadonga, aonde corriam cada vez mais resistentes godos. E Ermengarda onde estava? Fora deixada à proteção de Cremilde, à abadesa do mosteiro, onde acontecia agora aquele espetáculo tenebroso. Para não serem entregues aos árabes, as monjas faziam-se sangrar até à morte. Mas os infiéis conseguem entrar e impedir que a última mulher seja tocada pelo punhal. É Ermengarda, e agora é raptada e levada para Abdulaziz, o filho do Amir.
Eu costumo pensar até que, desse ponto de vista, o Ourique daria um grande filme, daqueles filmes épicos dos anos 60, tipo Cid, ou Ben-Hur, ou Os Dez Mandamentos, com milhares de figurantes.
O Ourique é um guião de cinema, autenticamente.
O Cavaleiro Negro resgata Ermengarda, mas é perseguido até às margens do Sália. Aí, apenas uma velha árvore derrubada os liga à salvação. Os árabes aproximam-se. O cavaleiro toma Ermengarda nos braços.
Encaminhou-se para a estreita ponte do Sália. Era o seu andar hirto, vagaroso, solene como o de um fantasma. Viram-no atravessar lento como sombra, internar-se com Ermengarda na selva da outra margem. Era um corpo a um cadáver que conduzia.
Quando Herculano escreve Ourique, não faz apenas um romance histórico, mas um romance de tese contra o celibato dos padres. Para ele, os homens não deixam de ser homens por serem membros da Igreja.
Mas essa tese é uma tese que ignora o seguinte, é que quando Ourique chega ao sacerdócio, e, portanto, aceita a imposição do celibato, essa chegada ao sacerdócio, no fundo, é uma fuga de outra coisa.
Este Ourique é um padre sem vocação. Ele vai para padre porque não pôde casar com a Ermengarda, porque o pai da Ermengarda não o considerou digno da filha.
Mas Ourique tem de ser lido num sentido mais amplo, como um manifesto liberal, segundo o qual todos os homens devem ser livres de tomar as suas opções.
Aliás, a história de Ourique, da personagem e do romance, é, nomeadamente, uma história sobre opções ideológicas, opções de valores, sobre a forma como é possível viver ou não com valores dos quais não se quer abdicar e também não se pode abdicar, sem abdicar daquilo que é mais intrínseco e mais profundo dentro da própria pessoa, não é?
Para Herculano, tanto era tirania que um indivíduo se impusesse a 10 milhões, como que 10 milhões se impusessem a um indivíduo. Eurico, o presbítero, era o romance de um soldado que perdera a fé no Estado e apelava agora a cada cidadão. Para que, a exemplo do Cavaleiro Negro, os homens do século XIX assumissem as rédeas do destino. Afinal, o Cavaleiro Negro é Eurico, e Eurico, em grande medida, Herculano.
E por isso o romance não acaba bem, como eu acho que Herculano sentiu que não acabava bem.
Os árabes vão chegar em breve a Covadonga, o último reduto da resistência goda. Pelágio prepara-lhes uma cilada, mas o Cavaleiro Negro fica a proteger Ermengarda. Estando sós, por fim, revela a sua identidade. O coração de Eurico volta a bater como o de um homem vivo e, por um instante, esquece de que não é um homem como os outros.
Com um movimento delirante, apertou contra os lábios a mão da donzela. Vem jurar que me pertences perante o altar e aos pés do sacerdote. A esta palavra fatal, Eurico abandonou a mão de Ermengarda e os seus olhos brilharam com um fulgor infernal.
Enquanto a batalha acontecia lá fora, outra, ainda mais brutal, tinha lugar dentro do coração dos amantes. Eurico era sacerdote. Não lhe era permitido amar uma mulher. Ermengarda vê então, incrédula, o cavaleiro colocar o elmo e partir. Para sempre.
Ora, o herói romântico é um ser constantemente à procura de um absoluto que não atinge. Seja o absoluto amoroso, seja o absoluto religioso, seja o absoluto nacional, para nos colocarmos nos três grandes temas que são os do Eurico. E, portanto, é alguma coisa que ele persegue sempre, mas que não alcança. E daí a frustração constante e, às vezes, aquela que é a única saída digna para o herói romântico, tal como se encontra no Eurico, que é o suicídio.
Enquanto Ermengarda enlouquecia, Eurico oferecia-se à morte na batalha em que a resistência cristã venceria o invasor, acendendo a esperança na reconquista.
Largando o franquisque, levou as mãos ao capacete e arrojou para longe de si. Mugais, cego de cólera, vibrara a espada. O crânio do seu adversário rangeu e um jorro de sangue salpicou as faces do sarraceno.